Já está em vigor a exclusão automática de herdeiro indigno da divisão de bens. Conforme a lei sancionada, são indignos e excluídos da herança aqueles que participarem de homicídio doloso ou tentativa contra a pessoa de quem for herdeiro. Para falar sobre as mudanças no Código Civil, nós vamos conversar agora com a doutora Priscila Duarte, advogada especialista na área. Bom dia, doutora Priscila Duarte.
Bom dia, Pedro. Um prazer conversar com você.
O prazer é todo nosso e desde já agradeço e muito a atenção que você se dispôs a dar aos ouvintes aqui do Revista Brasília, não só aqui da nossa capital, a capital de todos os brasileiros, mas de todo o país. Priscila. Priscila, me diz uma coisa, olha, todas as famílias se parecem, né? Todas as famílias felizes se parecem, mas cada família infeliz é infeliz à sua maneira, já dizia Leon Tolstói em Ana Karenina. Você concorda com esse pensamento do escritor russo?
Ah, sim, certamente.
E vocês estudam isso na universidade, não?
Ah, sim, muito, muito utilizada a referência literária.
Pois bem, estamos falando agora dos herdeiros indignos, né, que serão automaticamente excluídos na divisão de bens. Como isso acontece, Priscila? E você pode citar exemplos, se você quiser.
Claro, perfeito. A exclusão automática, ela pressupõe a existência de um processo criminal, que depois de transitado em julgado, em razão de um dos crimes, assim, que você bem ilustrou, então homicídio doloso, tentado ou consumado, acusação caluniosa, ou crimes contra a honra, então, havendo trânsito em julgado dessa sentença penal condenatória, a indignidade é automática. Antigamente, no sistema antigo do Código Civil, havia a necessidade de que, após a conclusão do procedimento criminal, houvesse, sim, um procedimento civil para reconhecimento da indignidade. Um caso emblemático, que acho que de repercussão nacional, é da Van Richthofen. Ela foi considerada culpada pelo homicídio doloso dos pais e depois ela sofreu um procedimento civil para reconhecimento da indignidade. Com a alteração recente, né, do dia 24 de agosto, agora, havendo o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, não há necessidade mais de um procedimento na esfera civil para reconhecimento da indignidade.
Agora, alguém pediu a exclusão dela do inventário?
O
irmão,
Ministério Público.
O irmão dela ou foi um pedido do Ministério Público?
Do Ministério Público.
Aliás, foi um crime muito cruel, né? Que, como você falou, marcou toda a nossa sociedade. Porque a Susana Van Richthofen, né, filha de pais extremamente bem-sucedidos, né, eles tinham um poder aquisitivo bem elevado, moravam numa casa muito boa, né? Ela, com o namorado e mais um cúmplice, né? Mas o irmão do namorado, mataram a paulada, né? Os próprios pais. Isso é de uma crueldade terrível, né? E, assim, um motivo torpe, né? Porque você matar o seu herdeiro, né? Você matar o seu herdeiro, não. Você matar aquele que vai deixar um patrimônio para você, visando apenas o benefício material, é um negócio absurdo isso, né?
Justamente por isso já existia essa previsão de indignidade, né? Justamente para que não houvesse o objetivo final atingido, né? Então, para que ela não percebesse a herança efetivamente.
Aqui em Brasília nós tivemos há pouco tempo, não sei se você pôde acompanhar também o caso de um assassinato, aliás, o homicídio de várias pessoas, né? Foram seis pessoas, se não me engano, seis ou sete pessoas assassinadas, pessoas da mesma família, e o rapaz que mandou, o homem, né, que mandou matar e que participou também do homicídio, matou apenas para herdar dois terrenos, né, duas chácaras, um negócio assim absurdo. E, inclusive, tinham crianças envolvidas, né, que foram assassinadas também. É impressionante a que ponto a crueldade pode chegar, né?
Realmente. Está aí o judiciário não só para inibir esse tipo de prática, né, reprimir, mas também o legislativo olhando para a sociedade tomar as medidas para atualizar a legislação vigente, de modo que fique a sociedade assegurada para evitar qualquer outro dano subsequente, né? Ou outros parecidos, né? Então, aplaudível realmente, pena que com bastante atraso, né? Porque o projeto de lei é de 2006 e foi aprovado agora só, em 2023.
17 anos depois, né?
Só 17 anos depois, exatamente.
Existem alguns projetos, algumas leis que são estabelecidas depois de muitos anos. Isso é uma lentidão enorme, né? Até mesmo no meio jurídico, vocês que são operadores de direito falam isso, né? Que quando a justiça é lenta, não há justiça, né? E uma das maiores preocupações da nossa sociedade é exatamente com essa lentidão das decisões, né? E a área trabalhista, por exemplo, que é a área mais ágil, mais veloz do direito, tem demonstrado que quando você conquista uma sentença definitiva com rapidez, é impressionante como existe, por exemplo, um fator primordial, que é o lucro, seja material ou seja psíquico, emocional, para ambas as partes. Isso é de fundamental importância, né, Priscila?
Realmente, as decisões judiciais têm que ser realmente contemporâneas, né, o mais rápido possível, mas é que nesse caso específico a falha foi propriamente do Poder Legislativo,
exato,
né, o projeto de lei de 2006, só agora, mas concordo plenamente com o senhor, realmente a Justiça do Trabalho é pioneira e ela repercute em todas as outras áreas do direito, não só privilegiando a celeridade, mas a efetividade das decisões. Hoje em dia, a área civil repercute muito o sucesso da área trabalhista no sentido de penhora de valores depositados em conta, queda de sigilo bancário, então realmente pioneira mesmo.
E o Código Civil é, vamos dizer assim, um código... mestre, né, de todos os outros, né, porque ele lida com a nossa vida desde o nosso nascimento, né? O mais importante de todos os códigos, se não me falha a minha memória, são 1.284 artigos, não é mais ou menos isso que tem o Código Civil brasileiro?
Deixa eu pegar a quantidade total, porque existem disposições transitórias também, né, que têm aplicabilidade mais regulamentar do que material, mas deixa eu... Tem 2046.
Já tem 2046.
Sendo que alguns deles são fragmentados. Esse, inclusive, que é objeto aqui da discussão, ele tem ele é fragmentado entre o simples e o de alínea A. Então, 1814 e 1814A.
Então, de 1284 para 2046, cresceu um pouquinho, né? Aliás, eu não sei se porque eu citei o número de artigos, porque eu fui um estudante do direito, né?
Ah,
eu estudei, eu sou filho de advogado, né? Meu pai faleceu muito novo, mas foi um brilhante advogado na época dele, e a especialidade dele, assim como você, era a área civil, né? E eu estudei 4 períodos de direito quando tinha 20 e poucos anos, e aos 50 e poucos anos estudei mais 4 períodos de direito. Então, eu não estou lembrando agora precisamente se esses 1.284 artigos que eu citei no Código Civil, que eu fiz até uma relação com o número de gols que Pelé já fez, eram do Código Civil brasileiro ou do Código Civil francês.
Olha que legal!
Não é? Porque a gente
muito
estuda,
interessante.
Estuda a gente estuda constituições, né, também, né, no direito.
Exato.
Né?
Não, e esse direito comparado é extremamente importante, não só para que nós modernizemos a nossa legislação, né, mas para que a gente também tenha uma referência de como funciona em outros locais do mundo. E a referência legislativa francesa, assim como a italiana e a portuguesa, são de grande inspiração para o legislador brasileiro.
Então, é verdade.
Realmente são muito importantes e valiosos.
Aliás, depois da declaração do nosso presidente Lula, nós vamos entrar num debate, né? Nos próximos anos nós vamos entrar num debate. Ontem o presidente Lula vislumbrou a possibilidade dos votos do Supremo Tribunal Federal não serem divulgados. Né? E aí já criou uma polêmica enorme, uma celeuma enorme entre os operadores do direito. Agora, me diz uma coisa, Priscila. Esse caso que nós estamos falando, dos herdeiros indignos, É muito comum esses casos ocorrerem, são muito comuns, porque muitas vezes nós que somos leigos e não trabalhamos, não militamos na área do direito, nós não temos ideia dos crimes, né? Das infrações que são cometidas no dia a dia, nos casos, no número de casos de determinados tipos de crime que ocorrem no dia a dia. É muito comum esse crime ocorrer, herdeiros que enfim, enfiam os pés pelas mãos e cometem crimes para se locupletando com outras pessoas para ter vantagens no inventário?
Sim, então, às vezes não com esse objetivo principal, né, de obter a vantagem. E às vezes a pessoa pratica o ato, porque como eu havia mencionado inicialmente, não, a gente não está falando só de homicídios, né, intentados, mas também acusações caluniosas, crimes contra a honra. Às vezes a pessoa não tem noção de que o que ela está fazendo pode ser, pode causar exclusão dela na participação do procedimento sucessório, né, na participação da herança. Então, eu não tenho uma estatística atualizada para pontuar os senhores ouvintes acerca da repercussão da indignidade na esfera civil, mas o que nós vemos na militância é que eles são recorrentes, sim, e, inclusive, são, às vezes, suscitados pelos próprios outros interessados. Então, os filhos, né? Os outros irmãos ou sobrinhos, as outras pessoas que tenham direito à herança, normalmente suscitam essa indignidade. E aí, sim, agora tem essa maior agilidade assegurada, né? No reconhecimento.
E você citou de uma forma que é realmente uma grande verdade, quando, por exemplo, as pessoas caluniam outras, né? Eu percebo muitas vezes que por ignorância mesmo, né? Nem por maldade ou por segundas intenções, muitas vezes as pessoas acusam, né, outras de terem cometido um determinado ato, aquilo não é verdade, né? Aquilo é calunioso, mas as pessoas não têm noção da gravidade da sua acusação. Né?
Sim,
isso é muito comum, por exemplo, hoje, nos ambientes de trabalho, né? Muitas vezes as pessoas falam da vida de outras pessoas sem qualquer responsabilidade e sem a noção de que aquilo pode, ela está cometendo um crime. Isso é uma coisa muito comum nos ambientes de trabalho. Eu tenho certeza que você já deve ter percebido isso, e você percebe que a pessoa que está fazendo isso, ela não tem a menor noção do crime que ela está cometendo. E isso ocorre muitas vezes por causa de fofoca, né? Uma fofoca boba.
Ah, sim. É, exatamente. Tem que tomar extremamente cuidado com a nossa língua, né? Justamente pela percussão. Então, eu sempre comento que é sempre melhor dar um passo para trás e pensar antes de dizer, do que depois de dito, não dá para desdizer, né?
É, isso é muito comum, assim, em conversas entre homens, né? Que muitas vezes, por terem uma colega de trabalho atraente, uma mulher bonita, falam não só, né, da sua beleza estética, que com respeito isso não tem nada demais, né? Pelo contrário, isso é até um elogio, mas muitas vezes duvida da moral daquela mulher e fazem comentários indignos, né? Absurdos num ambiente de trabalho. Isso é uma coisa muito comum. Você que é mulher deve saber, deve já ter passado por isso, né?
Graças a Deus eu nunca passei por isso, mas realmente é muito comum, infelizmente, acontecer esse tipo de conduta, né?
Mas você já deve ter presenciado alguma coisa assim, né? Em ambientes de trabalho assim, ou pega um caso desse, né? De pessoas que comentam
já,
de uma maneira...
Já tive contato pela imprensa, graças a Deus nunca vivenciei, nem diretamente contra mim ou contra em ambientes nos quais eu trabalhei, mas sim, a repercussão pública é contundente.
É terrível, né? Como também tem homens também que sofrem isso, né? Pessoas que duvidam da moral, às vezes até da própria masculinidade, da sua correção, né? Como trabalhador, as pessoas comentam sem qualquer responsabilidade. E muitas vezes não percebem que a calúnia, a injúria, né? A má-fé, isso é uma coisa muito grave na vida de qualquer pessoa, de qualquer trabalhador, né, Priscila?
Ah, sim, extremamente grave. Então, é por isso que deve ser reprimido, né?
Agora, Priscila, nós estamos falando da celeridade, da agilidade da justiça. E você falou do trânsito em julgado. Hoje, eu já passei por essa experiência que meu pai faleceu muito jovem e minha mãe teve de abrir o inventário. E o inventário do meu pai levou, parece que 7 anos, de 7 a 9 anos, uma coisa assim, e uma coisa muito lenta. Hoje, você pode até fazer um inventário, dependendo da situação que estiver os bens, você faz tudo isso até num cartório, né? É uma coisa
É, na
muito ágil.
verdade, inclusive, a restrição legal é para existência de menores, mas hoje em dia é possível fazer um inventário de forma extrajudicial, então em cartórios extrajudiciais, e mesmo com crianças menores de idade ou incapazes, submeter à homologação judicial em momento posterior.
Certo.
Então, hoje sim, a gente tem uma possibilidade ampla de resolver isso com bastante celeridade. O único impedimento realmente que então precisa utilizar desde a via judicial é quando existe conflito entre os herdeiros.
Perfeito. Agora, uma outra questão para nós encerrarmos. Você falou no trânsito em julgado de determinadas ações que podem tornar aquele herdeiro indigno. Esse
Exato.
trânsito em julgado é muitas vezes é muito lento, não?
Ah, sim, principalmente em caso de homicídio doloso, né? São crimes que pressupõem o júri popular, né? O julgamento através do júri popular. Então, sim, demandam um tempo mais extenso.
E isso muitas vezes prejudica, né, a administração desses bens, não?
Ah, sim, é. Normalmente, a partir do momento que uma pessoa falece, é praxe que os herdeiros tomem o cuidado de nomear o inventariante, de uma pessoa que ficará responsável pela administração oficialmente desses bens, né, do patrimônio, dos direitos e obrigações deixados pelo falecido. Então, essa pessoa fica investida até o final, até a conclusão do inventário, com esse poderio, né, de administrar o patrimônio e reger os direitos.
Perfeito.
Então, sim.
Pode concluir, Priscila.
Não, é mais isso. Ele pode ser alterado, né? Essa pessoa pode ser alterada no curso do procedimento sucessório, né? Do inventário arruamento, mas ela é a pessoa investida pela legislação para tomar conta desse patrimônio.
Perfeito. Priscila Duarte, advogada especialista em direito civil. Olha, muitíssimo obrigado mais uma vez pela atenção que você se dispôs a dar aos ouvintes do Revista Brasília, aqui da Rádio Nacional, não só aqui da nossa capital, capital de todos os brasileiros, mas de todo o país. E um ótimo feriado para você, tá certo, Priscila?
Imagina, o privilégio é meu. Eu agradeço muito a atenção. Um ótimo feriado para todos.
Tá certo. Muitíssimo obrigado.